Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 10, ao alvorecer. No dia seguinte ao raiar da manhã, Cecília abriu a portinha do jardim e aproximou-se da cerca. Pere, disse ela. O índio apareceu à entrada da cabana, correu alegre, mas tímido e submisso. Cecília sentou-se num banco de relva e a muito custo conseguiu tomar um arzinho de severidade, que de vez em quando quase traía-se por um sorriso teimoso que lhe iria fugir dos lébios. Fitou um momento no indio seus grandes olhos ozes, com uma expressão de doce repreensão, depois disse-lhe em um tom mais de queixa do que de rigor. Estou muito zangada com Pere. O semblante do selvagem anuviou-se.
Tu, senhora, Zanugare.
Por quê?
É porque Pere e mamãe, em vez de ficar perto de sua senhora, vai caçar em risco de morrer.
Disse a moça ressentida. E esse se desejou ver uma onça viva. E então não posso gracejar? Basta que eu deseje uma coisa para que tu corras atrás dela como um louco. Quando Ceci acha bonita uma flor, Pere não vai buscar.
Pere vai sim.
Quando Ceci ouve cantar o Sofrer, Pere não o vai procurar. Aqui tem isso. Após Ceci desejou ver uma onça, Pere a foi buscar. Cecília não pôde reprimir um sorriso ouvindo esse silogismo rude a que a linguagem singela e concisa do índio dava uma certa e originalidade. Mas estava resolvida a conservar a sua severidade e ralhar com Pere por causa do susto que lhe havia feito na veserba. E isto não é razão, continuou ela, porventura um animal feroz é a mesma coisa que um pássaro e apanha-se como uma flor.
Dudou mesmo, desde te causa prazer, senhora.
Mas então, exclamou a menina com assomo de impaciência, se eu te pedisse aquela nuvem. E apontou para os brancos vapores que passavam a envolvidos nas sombras pálidas da noite.
O Pere a buscar.
Nuvem? Perguntou a moça admirada.
O sim a nuvem.
Cecília pensou que o índio tinha perdido a cabeça. Ele continuou.
Somente como a nuvem não é da terra e homem não pompa pode a toca, Lala. Pere morria e ia pedir ao senhor do céu a nuvem para dar a Ceci.
Estas palavras foram ditas com a simplicidade com que fala o coração. A menina que um momento duvidara da razão de Pere, compreendeu toda a sublime abnegação, toda a delicadeza de sentimento dessa alma inculta. A sua fingida severidade não pôde mais resistir, deixou para ambos seus lábios um sorriso divino.
Obrigada, meu bom Pere. Tu és um amigo dedicado.
Mas não quero que arrisques tua vida para satisfazer um capricho meu, e sim que a conserves para me defenderes como já a fizeste uma vez.
O senhora não está mais zangada com Pere.
Não, pesar de que devia estar, porque Pere ontem fez sua senhora afligir-se cuidando que ele ia morrer.
Urice se ficou triste, exclamou o índio.
Você chorou, respondeu a menina com uma graciosa ingenuidade.
Perdora?
Nora, só de perdoa. Mas eu também fazer-te o meu presente. Cecília correu ao seu quarto e trouxe o rico par de pistolas que havia encomendado ao varo.
Olha, Pere não desejava ter muito?
Pois aqui tens. Tu não as deixarás nunca porque são uma lembrança de Cecília, não é verdade?
O sol deixará primeiro a Pere do que Pere a elas.
Com quando reres algum perigo, lembra-te que Cecília as deu para defenderem e salvarem a tua vida.
Não há porque é tua, não é, senhora.
O sim porque é minha e quero que a conserves para mim. O rosto de Pere irradiava com o sentimento de um gozo imenso, de uma felicidade infinita. Deu as pistolas na cinta de penas e ergueu a cabeça orgulhoso, como um rei que acabasse de receber a unção de Deus. Para ele, essa menina, esse anjo louro, de olhos asos, representava a divindade na terra, admira-la, faze rilzur vê-la feliz, era o seu la feliz, culto santo e respeitoso em que o seu coração vertia os tesouros de sentimento e poesia que transbordavam dessa natureza virgem. Isabel entrou no jardim, a pobre menina tinha velado toda a noite, e seu rosto parecia conservar ainda os traços de algumas dessas lágrimas ardentes que escadam seio e seio e requenimam as faces.
A moça e o índio nem se olharam, odiavam-se mutuamente. Era uma antipatia começara desde o momento em que se viram e que cada de algo inventava.
Agora, Pere, o Isabel e eu vamos ao banho.
A Pere te acompanha.
Sim, mas com a condição de que Pere de estar muito quieto e sossegado. A razão por que Cecília impunha esta condição só podia incompreender quem tivesse assistido à alma das cenas que se passavam quando as duas moças iam banhar-se, o que sucedia quase sempre ao domingo.
Pere com seu companheiro inseparável e arma terrível na sua mão destra. sentava-se longe à beira do rio, numa das pontas mais altas do rochedo ou no galho de alguma árvore, e não deixava ninguém aproximar-se num raio de 20 passos do lugar onde as moças se banhavam. Quando algum aventureiro por acaso transpunha esse círculo que o índio atraçava com o olhar em redor de si, Peri, na posição sobranceira e que se colocara, o percebia imediatamente. Então, se o descuidado caçador sentia o seu chapéu ornar-se de repente, com uma pena vermelha que voava pelos ares sibilando, se via uma seta arrebatar-lhe o fruto que ele estendia a mão para colher, se parava assustado de diante de uma longa flexa emplumada que, despedida por elevação, vinha cair-lhe a 2 passos da frente como para embargar-lhe o caminho e servir de baliza, não se admirava. Compreendia imediatamente o que isto queria dizer, e pelo respeito que todos votavam a Dom Antônio de Maris, a sua família, arrepiava caminho e voltava lançando uma jura contra Peri que lhe crivara o chapéu e o obrigara a encolher a mão de susto. E fazia bem voltar, porque o índio, com o seu zelo ardente, não duvidaria vazar-lhe os olhos para evitar que, chegando-se à beira do rio, visse a moça banhar-se nas águas. Entretanto, Cecília e sua primião, o costume de banhar-se vestidas, com um trajo feito ligeira estamenha que ocultava inteiramente sob escuras formas do corpo, deixando-lhes os movimentos livres para nadarem. Mas Peri entendia que, apesar disto, seria uma profanação consentir que um olhar de quem quer que fosse visse a senhora no seu trajo de banho, nem mesmo o dele que era seu escravo, e por conseguinte não podia ofendê-la, a ela que era o seu único Deus. Enquanto, porém, o índio mantinha assim pela certeza de sua vista rápida, e pela projeção das suas flexas esse ciclo impenetrável para a quem quer que fosse, não deixava de olhar com uma atenção escrupulosa à corrente e às margens do rio. O peixe que beijava a flor da água, e que podia ir ofender a moça, uma cobra verde inocente que se enroscava pelas folhas dos aguapés, um camelhão que se aquecia ao sol fazendo cintilar o seu prisma de cores brilhantes, um sagui branco e felpudo que se divertia a fazer caretas maliciosas suspendendo-se pela cauda ao galho de uma árvore. Tudo quanto podia ir causar um susto à moça, o índio fazia fugir se estava longe e se estava perto pregava o animal imóvel sobre o tronco ou sobre o chão. Se um ramo arrastado pela corrente passava, se um pouco do limo das águas despegava-se da margem perigosa do rio, se o frúcdimo de uma sapucaia pendida sobre o paquepequeiro estalava prestes a cair, o índio, vezou o tiro do seu arco, lançava-se e retinha o coco no meio da sua queda, ou precipitava-se na água e apanhava os objetos que boiavam. Cecília podia ser ofendida pelo tronco que a correnteza carregava, pela fruta que caía, podia assustar-se com o contato do lugando ser uma cobra. E Peri não perdoaria a si mesmo a mais leve mágoa que a moça sofresse por falta de cuidado seu. Enfim, ele estendia ao redor dela uma vigilância tão constante e infatigável, uma proteção tão intente e delicada, que a moça podia descansar, certa de que se sofresse alguma coisa seria porque todo o poder do homem fora impotente para evitar. Eis, pois, a razão por que Cecília recomendava a Peri que estivesse quieto e sossegado. É verdade, ela sabia que essa recomendação era sempre inútil, e que o índio faria tudo para que uma abelha sequer não viesse beijar os seus lábios vermelhos confundindo-os com uma flor de pequiá. Quando as duas moças atravessaram a esplanada, Álvaro passeava junto da escada. Cecília saudou de passagem com um sorriso ao jovem cavalheiro, e desceu ligeiramente seguida por sua prima. Álvaro, que tinha procurado ler-lhe nos olhos e no rosto o perdão de sua loucura da véspera, e nada havia percebido que acabasse com seu receio, quis seguir a moça e falar-lhe. Voltou-se para ver se a vagueira estava ali que reparasse no que ia fazer. E deu com o italiano que a 2 passos dele o olhava com um dos seus sorrisos sarcásticos. Bom dia, senhor cavalheiro. Os 2 inimigos trocarão um olhar que se cruzara como lâminas de aço que roçassem uma na outra. Nesse momento Peri se aproximava lentamente deles, carregando uma das pistolas que Cecília lhe havia dado há alguns minutos. O índio parou, e com um ligeiro sorriso de uma expressão indefinível, tomou as pistolas pelo cano e apresentou-as uma a Álvaro e outra a Loredano. Ambos compreenderão o gesto e o sorriso, ambos sentirão que tinham cometido uma imprudência e que o espírito perspicaz do selvagem havia lido nos seus olhos um ódio profundo e talvez que a causa desse ódio. Voltarão-se fingindo não ter visto o movimento. Peri levantou os ombros e, metendo as pistolas na cinta, passou entre eles com a cabeça alta, o olhar sobranceiro, e acompanhou sua senhora.